Bem, esse foi o grande gigante Paulo Israel Singer, respeitadíssimo por todos nós que temos compromisso com os direitos humanos, secretário nacional da Economia Solidária, Ministério do Trabalho e Emprego. Agora passamos a palavra à gerente substituta da Diretoria de Política da Sensibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, senhora Letícia Miguel Teixeira.
Bem, bom dia. Agradeço o convite da participação do Ministério nessa discussão em nome do nosso secretário, senhor Ledegar. Eu trabalho na Diretoria de Políticas de Acessibilidade e Planejamento. Essa diretoria é que trata, então, do apoio aos municípios para a implementação do seu planejamento municipal. E o convite que nos foi feito, até chamei o companheiro também, ele está aqui, o senhor César Ramos, que é da Secretaria de Habitação, porque, no princípio, quando foi enviado o convite, nós pensamos como atender essa demanda, como... Na verdade, estou aqui até muito para ouvir, igual o professor coloca, aprender realmente sobre a população, sobre as demandas aí do povo cigano. Eu já participei de reuniões lá na CEPIR, que eu já fui conselheira da CEPIR, da parte do Ministério, junto com o César, meu companheiro, e sei que existem realmente as questões da demanda em relação à terra, né? Mas o desafio que eu coloquei, né, veio na minha cabeça, como garantir, então, o direito à cidade, né, que é o que o Ministério das Cidades veio para garantir à população brasileira, a esses grupos, né, aos grupos, à população cigana, que, no caso, está nos municípios, seja na área perirural, na área rural, na área urbana também. Porque a luta pela cidade é uma luta diária. A construção do Ministério veio, então, com a bandeira da questão do plano diretor como o principal instrumento construído de maneira participativa, que é o que o Ministério acredita, ele vai garantir, então, em teoria, com que todos os setores da população sejam ouvidos e tenham o seu espaço garantido na cidade. Então, em teoria, o plano diretor serviria para isso. Mas a gente sabe que é uma grande luta, e que, na verdade, existe uma grande disputa pela terra mesmo nas grandes cidades. E em todas as cidades do Brasil, na verdade. E, no caso, especialmente dos povos ciganos, esse desafio ele é imenso. Eu estava assim, pensando em como levar isso mesmo para o nosso momento que nós vivemos até lá na nossa diretoria, porque com os 10 anos do Estatuto, nós já fizemos alguns balanços sobre os planos diretores, identificamos as grandes deficiências que eles têm de realmente ter um instrumento que reflita a necessidade das populações. E como que nesse momento a gente levaria essa demanda do povo cigano, né, das populações, para a nossa revisão da nossa política, como a gente está nesse momento vivendo? Porque a questão é a seguinte, as audiências públicas, né, que são feitas para a construção dos planos, elas são verdadeiras arenas onde os diversos grupos colocam os seus diagnósticos, as suas necessidades. E o povo cigano, pelo menos uma parcela, né, porque eu aprendi também que nem todos estão em momento itinerante, mas tem alguns que já estão fixos, né, e tudo. Se eles não estão, então... naquela comunidade, naquele momento, né, estão em outro município, como garantir, então, naquele plano diretor, o direito ao local apropriado para o futuro acampamento? Isso é extremamente difícil mesmo, é um grande desafio que eu vejo nisso, de como convencer a população. Aí entra todas as falas que nós ouvimos aqui de todos os companheiros, principalmente os companheiros que estão representando as etnias, né? Em relação à população, o primeiro passo seria a própria população das cidades assumir e reconhecer o direito desses povos de estarem usando a cidade assim como eles, né? Então, ter o local para que os acampamentos sejam feitos é um extremo desafio que começa pela própria população das cidades compreenderem do direito desses povos. Então, eu até pensando sobre como encaminhar isso, eu vou fazer um pequeno relato até dessa audiência para o Comitê de Planejamento Urbano, que se reúne, né, que é do âmbito do Conselho das Cidades, que é o comitê que é vinculado à nossa Secretaria de Política de Acessibilidade e Planejamento Urbano, para levar realmente essa demanda, essa questão, que é uma questão real, porque eu vejo realmente a questão do estatuto, né, da importância do estatuto. O senhor coloca, então, que... provavelmente, então, ele precisa sair para que se efetive essas garantias dos direitos do povo cigano. Mas o desafio que eu vejo, um grande desafio em relação à questão dos acampamentos, à garantia do acesso à terra, à questão dos evitar os conflitos, né, fundiários urbanos que estão relacionados a isso. A nossa diretoria, ela trabalha, inclusive, com essa questão também, tem uma área lá de conflitos urbanos e uma área de regularização fundiária. Então, são áreas que estão um pouco conversando com toda essa questão do acesso à terra. Como que poderia, então, ser garantido esses direitos, tendo em vista que a competência do ordenamento municipal é dos municípios? Porque se o estatuto ele é uma lei, né, federal, como que vai ter a interface aí com a questão da Constituição, que fala que o ordenamento territorial é do município? Então, eu vi também a informação aqui dos colegas que já existem 29 municípios que já têm leis específicas onde estão dispostas a questão da garantia dos acampamentos. Então, eu acho que o caminho, é igual a colega que coloca também da relação da participação dos demais entes, é o envolvimento realmente dos estados e dos municípios para esse desafio da garantia do direito dos povos ciganos. Porque se é no município onde realmente nós temos a questão do zoneamento urbano, que vai definir quais são as áreas públicas, quais são as áreas destinadas aos diversos fins, né, que se a cidade necessita, então a gente entende que essa sensibilização tem que ser também para parte do gestor público municipal, que está na ponta, e especialmente, como eu já coloquei de início, ao restante da população, porque o restante da população tem que entender que a cidade realmente é para todos e que deve ser garantido o direito dessas comunidades que têm uma forma de vida diferente. Elas têm o direito de ir e vir, que faz parte da cultura delas. Então, eu finalizo a minha parte. Eu não sei se o meu colega... Eu abro a palavra aqui para o meu colega César, que é o representante da Secretaria de Habitação. A Secretaria de Habitação, que cuida, né, do programa Minha Casa Minha Vida, e ela tem também programas específicos, tem a questão do atendimento ao Minha Casa Minha Vida Entidades, né, César? Que eu não sei se, no caso da organização das comunidades também, se elas poderiam acessar também, né? Eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada. Eu gostaria que você complementasse, porque eu domino pouco.
Como é seu nome? César Ramos. César Ramos, claro que pode complementar. Uhum. E aí ele pode, inclusive, ilustrar, né? Mas quando a gente fala do princípio do estatuto, é uma responsabilidade maior, uhum, sem prejuízo do Estado e do município, tá, fazer o seu papel, como o Estatuto da Cidade mesmo, uhum, né? Como o Estatuto da Igualdade, como o Estatuto, uhum, do Motorista, como o Estatuto da Igualdade Racial, uhum, como o Estatuto com Deficiência. Nós não estamos tirando a responsabilidade do município. Uhum. Vai ter artigos que vamos dizer, especificamente, uhum, compete ao município...
É. Isso tem que estar claro, eu acho, né? Porque aí o município, ele sempre... Aí claro, ele fica nessa coisa da... Essa
todos os entes federais terão a sua responsabilidade. Uhum. Contribuiu muito, parabéns já pela, uhum, sua fala, obrigado. E passamos agora... Peço que você diga o nome no momento da fala, só para os anais.
Só complementando um pouco o que a colega Letícia já colocou... Eu trabalho na Secretaria Nacional de Habitação, no programa Minha Casa Minha Vida. E lá a gente tem uma série de subprogramas, né, que tem o programa para empresas, que é o bancado pelo FAR, tem o programa para entidades, que é o bancado pelo FDS, o programa rural e o programa para municípios de pequeno porte. Desses programas, o que mais se adapta a demanda habitacional cigana, mas especificamente para aquela demanda sedentária, já que a gente não tem como por exemplo, fazer construir casas de transição ou casas de acampamento, que possa ser, porque nosso programa exige uma vinculação com a pessoa física, nossos programas em geral exigem vinculação com a pessoa física, já que é um repasse do OGU praticamente a fundo perdido para essas populações que dêem uma renda até R$ 1.600 mês, renda bruta familiar. Então, esses programas eles pressupõem a residência fixa, então se destina aquela faixa de cigano sedentário. E onde ele está organizado? Especificamente, a gente tem uma experiência em Sousa, na Paraíba, ainda por iniciativa do senador Antônio Maris, né, que desapropriou as áreas lá quando governador, e por conta disso eles ocuparam as áreas e agora a gente está com base nessa coisa mais antiga, em parceria com o Estado, com a Secretaria de Habitação do Estado da Paraíba, construindo, contratando alguns programas habitacionais no âmbito do Minha Casa Minha Vida Entidades, que, diga-se de passagem, para segmentos mais vulneráveis e historicamente já como é que se diz, deficitários de direitos, como índios, quilombolas e ciganos e outros povos, como usando a fórmula da secretaria da CEPIR, né? Índios, quilombolas, negros e comunidades e outras comunidades tradicionais. Esses segmentos eles têm acesso prioritário ao programa, com apresentação de, embora seja uma barreira muito grande para conseguir acessar o recurso, porque existe um projeto técnico, social e juridicamente perfeito, redondo, que é difícil para as entidades fazerem, embora haja a possibilidade de se financiar também a elaboração do projeto, mas precisa que haja um mínimo de organização e de gestão para acessar esse recurso. E isso não tem sido fácil para esses segmentos. Quilombos a gente tem alguns, né? Para começar pela experiência Calunga, Calunga e Calon também é muito parecido, né? Então pode aproveitar essa experiência. Temos no Rio Grande do Sul, lá no, na cidade onde fica o aeroporto, como é o nome lá de Porto Alegre?
Canoas.
Canoas.
Minha cidade?
Pois é, sua cidade.
Tem um
quilombo lá de...
No centro da cidade tem um quilombo.
Que a gente está construindo.
Isso, aquele... Minha Casa e Minha Vida lá.
Aquele conjunto é com entidade. Lá. Com entidade.
O prefeito Jaigo...
Deu um apoio firme.
Tem dado um grande apoio para eles.
E conseguimos contratar ali um quilombo urbano para habitação. Mas são exemplos assim, ainda dispersos, e que depende muito do voluntarismo, porque não há uma política de assistência técnica, principalmente, que seja acessível para esses segmentos. E eles não estão despertos para contratarem e terceirizar essa assistência, como alguns segmentos já fizeram. Os agricultores familiares do Sul, por exemplo, construíram uma cooperativa habitacional separado do movimento sindical, a Cressol e outras, e a FETRAF e outras entidades sindicais construíram cooperativas vinculadas à questão habitacional, como a COPERAF, como a Cressol, para darem o respaldo técnico a isso. Com isso, a gente conseguiu avançar muito, muito amplamente na habitação rural, por exemplo, desses três estados da região sul de pequena propriedade. Hoje, a gente pode dizer que o problema de casa rural nessas regiões está muito minimizado, ao contrário do que a gente pode falar nas demais regiões, de um problema muito mais grave, né? Bom, parece esse recadinho.
Muito bem.
Falei.
Parabéns.
Falei de Souza, você estava dormindo na hora.
Isso é para descontrair. Não,
só porque a gente tem dialogado muito com o César, como ter projetos habitacionais que contemplem a diferença. E ele me disse que o projeto que está sendo desenvolvido em Souza, ele é meio que um projeto piloto, um modelo que a gente pode depois procurar replicar. E eu fiquei muito feliz com isso.
Arquitetonicamente falando, ele dialoga com a cultura, porque ele faz tem um espaço aberto no centro, que seria para o povo que é volante, né? Quando vier instalar essa barraca, e as casas ficam no entorno do espaço. Então, um projeto arquitetonicamente interessante. Foi feito em discussão com a comunidade de lá, etc.
Muito bem.
Muito interessante.
Muito bem, com esse complemento, nós passaremos agora para a diretora de Política de Educação do Campo Indígena e para as Relações Étnico-Raciais do Ministério da Educação, do MEC. Fala aqui em nome do ministro Aloysio Mercadante, a senhora Macaé Maria Evaristo dos Santos.
Bom dia. Quero agradecer ao senador Paulo Paim a oportunidade de a gente poder participar dessa mesa, eu acho que de uma temática tão importante. Eu costumo brincar, senador, que o nome da minha diretoria, ela, são muitos mundos dentro dessa diretoria, porque educação do campo indígena e para as relações étnico-raciais, a gente tem que ter bastante sensibilidade e eu acho que muito cuidado para lidar com a diversidade de questões que estão colocadas para a gente pensar a garantia do direito à população para o conjunto dessas populações. É, eu acho que algumas questões que já foram tratadas aqui, que dizem respeito à forma como o Estado brasileiro lida com a questão dos ciganos, é, a gente tem que dizer que não é diferente no âmbito da educação, né? É, talvez o ponto fundamental que a gente tenha que se deter sobre ele está ligado à questão da visibilidade, né? Visibilidade para a garantia do direito à educação. Principalmente a garantia do direito à educação das crianças e dos adolescentes, né? É, eu acho que esses são aspectos muito importantes. Esse ano, o ministro, nosso ministro, homologou um parecer do Conselho Nacional de Educação, é, que não trata especificamente dos povos ciganos. Inclusive, a demanda ao Conselho de Educação, é, feita por um município do Rio Grande do Sul, era sobre como proceder no caso de matrículas de crianças ligadas a atividades circenses. É, para responder a essa situação, o Conselho Nacional de Educação construiu um parecer, é, e aí, okay, que não trata especificamente somente daquelas populações e de estudantes circenses, mas optou por fazer um parecer que tratava de estudantes em situação de itinerância. E, ao falar de estudantes em situação de itinerância, né, é, o Conselho Nacional ele descreve, então, estudantes das populações ciganas. Então, como deve ser o procedimento? Esse parecer foi homologado no meio desse ano pelo nosso ministro Aloysio Mercadante e ele tem, de certa forma, nos orientado para as ações que nós temos que desenvolver no âmbito do Ministério da Educação a partir do próximo ano, né? Porque esse parecer ele detalha as competências em relação ao poder público, como nós devemos tratar essa situação desses estudantes. Então, uma primeira questão que eu considero importante é do que ele diz da garantia da vaga, né, da garantia da vaga na escola mais próximo ao local onde essa criança tem domicílio naquele momento, né? E a garantia da vaga a qualquer tempo, porque eu acho que esse é um problema muito sério enfrentado por essa população. Como você tem, né, uma população que está em trânsito, muitas vezes se chegava em determinado município e a escola recusava a matrícula, porque, em nome do argumento, bom, mas já está no meio do ano, não é? Ah, mas nós estamos no mês de maio e as aulas começaram em fevereiro. Então, não existia um dispositivo que orientasse os sistemas de ensino no que diz respeito à garantia desse atendimento, né?